efeitos colaterais de antidepressivos e quando procurar ajuda profissional. Efeitos colaterais de medicamentos antidepressivos são apresentados de forma prática e direta para orientar quem usa ou cuida de alguém. Aqui você verá os mais comuns: náuseas, sonolência, insônia e tontura, quando aparecem e quanto costumam durar. Há foco em disfunção sexual, ganho de peso e em como manejar esses problemas com ajuste de dose, troca de medicação e suporte terapêutico. O texto explica a síndrome de descontinuação, medidas simples para reduzir sintomas e sinais de reações adversas graves que exigem avaliação médica imediata. Saiba quando procurar ajuda profissional e como reportar efeitos colaterais. Para mais informações sobre saúde emocional, consulte também materiais sobre saúde mental. Ponto-chave 1. O paciente deve monitorar náuseas, tontura e sono alterado. 2. Relatar mudanças de apetite ou peso ao médico. 3. Buscar ajuda imediata por pensamentos suicidas ou comportamento perigoso. 4. Contactar o médico se efeitos persistirem ou piorarem. 5. Não interromper a medicação sem orientação profissional. Principais efeitos colaterais de medicamentos antidepressivos: os pacientes frequentemente relatam náuseas, sonolência, insônia e tontura como os efeitos mais comuns. Esses sintomas aparecem com maior frequência nas primeiras semanas de uso e muitos são temporários, melhorando conforme o organismo se adapta ao remédio. Além desses, alguns antidepressivos podem causar boca seca, ganho ou perda de peso, constipação, sudorese e alterações sexuais. A intensidade varia conforme a classe do medicamento. Por exemplo, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e ISS tendem a provocar mais náuseas e alterações sexuais, enquanto antidepressivos tricíclicos costumam causar mais sonolência e boca seca. Quando os efeitos pioram ou afetam a rotina, por exemplo, impedem trabalhar, dirigir ou dormir, é hora de reportar ao médico. Anotar quais sintomas surgiram, quando começaram e se houve mudança de dose ou combinação com outros remédios facilita a avaliação. Se o impacto no trabalho for grande, avalie também questões relacionadas a esgotamento profissional. Náuseas, sonolência, insônia e tontura são os mais relatados. A náusea costuma aparecer nos primeiros dias e pode ser reduzida se o paciente tomar o medicamento com alimentos, salvo orientação contrária. A sonolência aparece mais em remédios sedativos, evite dirigir até perceber a reação. A insônia pode surgir em algumas drogas, especialmente em doses altas ou se tomadas à noite. A tontura geralmente ocorre ao levantar-se rápido, levantar-se devagar e verificar a pressão arterial se o sintoma persistir. Para melhorar o sono, técnicas de higiene do sono podem ajudar como complemento. Quando esses efeitos surgem e quanto tempo costumam durar, os efeitos iniciais aparecem, em geral, nas primeiras 1 a 2 semanas. Sintomas leves tendem a desaparecer em 2 a 6 semanas. Algumas reações, como alterações sexuais ou ganho de peso, podem persistir mais tempo e exigem conversa com o médico para ajustar a medicação ou testar alternativas. Sinais que exigem avaliação médica imediata: procure atendimento sem demora se houver piora acentuada do humor, pensamentos suicidas, febre alta com rigidez muscular, dificuldade para respirar, sangramentos incomuns ou sinais de síndrome serotoninérgica, agitação, suor, tremores, confusão. Esses sinais não podem ser ignorados. Se estiver tendo dificuldade em decidir quando buscar ajuda, a leitura sobre quando buscar apoio pode orientar sobre sinais que exigem atenção imediata. Atenção! Procure ajuda urgente se houver ideias suicidas, confusão intensa, convulsões, febre elevada com rigidez ou dificuldade para respirar. Disfunção sexual e efeitos colaterais de medicamentos antidepressivos. A disfunção sexual é uma reação comum aos efeitos colaterais de medicamentos antidepressivos. Pode ocorrer queda da libido, dificuldade de ereção ou atraso no orgasmo, mais frequente em antidepressivos que alteram a serotonina. É uma reação conhecida e não culpa pessoal. A intensidade varia. Alguns têm mudança leve, outros perdem o desejo completamente. Em homens, a dificuldade de ereção e o atraso no orgasmo são queixas frequentes. Em mulheres, a redução do prazer e demora para atingir o orgasmo. O início pode ser nas primeiras semanas ou após meses de uso. O manejo nem sempre exige abandonar o tratamento. Ajustes finos podem melhorar a vida sexual sem sacrificar o controle do humor. O objetivo do profissional é equilibrar saúde mental e bem-estar sexual. O suporte pode incluir intervenções farmacológicas e também psicoterapia, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental TCC ou atendimento remoto via telepsicologia. Como se manifestam? Perda de libido, dificuldade de ereção e atraso no orgasmo. A perda de libido aparece como queda do desejo, evitando o toque íntimo. Isso pode afetar a autoestima e a relação. A dificuldade de ereção e o atraso no orgasmo podem ocorrer juntos, causando frustração e ansiedade. Uma conversa franca com o médico ajuda a identificar se o medicamento é a causa. Eu tinha vontade, mas meu corpo não acompanhava. Fiquei com medo de contar ao médico. Relato comum. Opções de manejo, ajuste de dose, troca de medicação e suporte terapêutico, opções práticas frequentemente usadas por profissionais. 1. Ajuste de dose, reduzir ou modificar o horário da medicação. 2. Troca de medicação, mudar para antidepressivos com menor impacto sexual, por exemplo, bupropiona ou algum ZISA. 3. Suporte terapêutico, terapia sexual ou psicoterapia para ansiedade relacionada ao desempenho, incluindo abordagens como a terapia online e TCC. Combinações podem ser úteis. Adicionar um remédio que contrabalance o efeito sexual ou pausas estratégicas quando seguro. A terapia ajuda o casal a recuperar intimidade. A meta é manter a saúde mental sem sacrificar a vida sexual. Quando procurar ajuda profissional, procure se os sintomas persistirem por mais de 2 a 4 semanas, se afetarem a relação ou autoestima, ou se houver risco de abandono do tratamento. Levar exemplos concretos de mudanças ajuda o médico a decidir o melhor ajuste. Se estiver com dificuldades em iniciar contato com um profissional, ver opções de consulta inicial pode facilitar a entrada no tratamento. Ganho de peso e alterações no apetite relacionadas a antidepressivos. Antidepressivos podem afetar apetite e metabolismo de formas diferentes. Alguns aumentam a fome, outros reduzem o impulso de comer e vários alteram o peso sem aviso. Reconhecer que isso faz parte dos efeitos colaterais de medicamentos antidepressivos ajuda a agir cedo. Cada pessoa reage de modo próprio. O cuidado prático começa com monitoramento simples, pesar-se regularmente, anotar mudanças de apetite e horas de sono, e partilhar essas anotações com o médico. Pequenas variações nas rotinas podem virar grandes diferenças ao longo do tempo. Quando o ganho aparece, agir rápido evita frustração. Mudanças de estilo de vida, ajuste de dose ou troca de fármaco podem ser necessárias. Mudanças graduais são a regra. No começo ela achou que era só estresse até que as roupas apertaram em poucas semanas. Exemplo ilustrativo. Antidepressivos com maior risco de ganho de peso e porque isso ocorre, alguns antidepressivos têm maior associação com aumento de peso, especialmente os que mexem com histamina e serotonina. Mirtazapina e certos antipsicóticos adjuvantes aumentam o apetite e podem causar retenção de líquidos. Isso como paroxetina também podem levar a ganho de peso em uso prolongado. O mecanismo envolve alterações em neurotransmissores que influenciam fome, saciedade e gasto energético. Além disso, a melhora do humor pode aumentar o apetite em quem comia pouco antes. Estratégias práticas, dieta, exercício e revisão da medicação, passos simples e reais. 1. Consultar o médico com anotações de peso e apetite. 2. Ajustar dieta, mais verduras, proteínas, menos processados. 3. Incluir atividade física gradativa, caminhar, subir escadas, exercícios de força. 4. Revisar medicação se ganho persistir, troca ou ajuste de dose. Nota, antes de alterar dose ou suspender medicamento, falar com o médico. Mudanças abruptas podem piorar sintomas. Quando o ganho de peso exige revisão do tratamento, se o ganho for rápido, afetar saúde cardiovascular, causar diabetes ou impacto emocional significativo, o médico deve revisar o plano. Trocar para um antidepressivo com menor risco, ajustar dose ou adicionar suporte nutricional são opções comuns. Náuseas, tontura e sonolência, causas e medidas práticas de alívio. Quem inicia um antidepressivo pode sentir náuseas, tontura e sonolência nos primeiros dias ou semanas. Esses sintomas ocorrem porque muitos medicamentos alteram serotonina, histamina e pressão arterial, afetando o estômago, o ouvido interno e o sistema nervoso. Variam com mudança de dose ou associação com outros remédios. Distinguir reações transitórias de sinais que pedem atenção médica é importante. Em geral, esses sintomas diminuem com o tempo, mas a intensidade varia. Fatores como tomar o remédio em jejum, misturar com álcool ou iniciar vários fármacos ao mesmo tempo aumentam a chance de efeitos. Manter um diário simples com horários, comida e sintomas ajuda o profissional a ajustar a dose ou o horário. Porque esses sintomas aparecem com certos antidepressivos, alguns antidepressivos aumentam a serotonina, o que melhora o humor, mas também mexe com receptores do trato digestivo e do equilíbrio, daí a náusea. Outros agem sobre receptores de histamina, causando sonolência. Certos remédios podem reduzir a pressão arterial ao levantar, gerando tontura. Interações com remédios para pressão, álcool e suplementos podem intensificar esses efeitos. Medidas simples para reduzir náuseas, tontura e sonolência no dia a dia. Medidas práticas desde a primeira semana. 1. Tomar com comida leve biscoito ou iogurte e água. 2. Levantar-se devagar, sentar antes de ficar em pé e respirar fundo. 3. Evitar álcool e sedativos nos primeiros 14 dias. 4. Reduzir tarefas que exigem atenção até sentir-se estável. 5. Comunicar ao médico qualquer queda da pressão ou vômito persistente. Atenção! Não parar o remédio abruptamente, falar com o profissional para ajustar dose. Se a sonolência atrapalhar trabalho ou direção, o médico pode ajustar a dose, trocar o horário ou propor outro medicamento. Testes simples, como medir a pressão ao deitar e ao levantar, ajudam a detectar hipotensão ortostática. Para estratégias comportamentais que auxiliam no manejo de sintomas ansiosos que podem acompanhar esses efeitos, veja sugestões práticas em manejo da ansiedade. Sinais de risco que pedem avaliação imediata: vômito contínuo, desmaios, visão turva, febre alta, confusão mental ou dificuldade para respirar indicam reação grave que exige atendimento imediato. Outros sinais: sangramento anormal, tremores intensos ou movimentos incontroláveis. Procure atendimento urgente se houver perda de consciência, dificuldade para falar ou sinais de reação alérgica, inchaço da face, lábios ou garganta. Síndrome de descontinuação. Prevenção, sintomas e como agir. A síndrome de descontinuação surge quando o paciente reduz ou interrompe um antidepressivo de forma rápida. Normalmente aparece dias ou semanas depois da última dose. Sintomas variam: tontura, ansiedade, insônia, náuseas e sensação de choques elétricos. É consequência da adaptação do cérebro ao remédio e difere dos efeitos colaterais de medicamentos antidepressivos, que ocorrem durante o uso. Para agir com segurança: 1. Não parar abruptamente sem aval médico. 2. Planejar o desmame gradual com o médico. 3. Registrar sintomas, início, frequência, intensidade. 4. Buscar orientação se houver piora ou sinais graves. Se precisar continuar acompanhamento durante a redução, alternativas como telepsicologia ou terapia online facilitam o suporte contínuo. Atenção! Se surgirem pensamentos suicidas, confusão intensa, desmaios ou febre alta, procurar emergência imediatamente. Sintomas comuns após parar o remédio: tontura ao levantar, ansiedade, insônia e náusea são frequentes. Esses sintomas costumam começar rápido e durar dias ou semanas, raramente meses. O médico avaliará se trata-se de síndrome de descontinuação ou recaída da depressão. Como reduzir risco? Desmame gradual e acompanhamento médico. O método mais eficaz é o desmame gradual. O médico diminui a dose em etapas, por semanas ou meses, dependendo do remédio e da resposta do paciente. Quando necessário, pode-se trocar para um antidepressivo de meia-vida mais longa para facilitar a retirada. Terapia psicológica e apoio familiar ajudam a diminuir a ansiedade durante o processo. Para abordagens psicológicas que auxiliam durante esse período, a TCC é uma opção com evidência de benefício. Quando buscar ajuda por síndrome de descontinuação, procure ajuda imediata se houver pensamentos suicidas, alucinações, desmaios, febre alta ou dor no peito, ou se os sintomas aumentarem de forma súbita ou impedirem tarefas diárias. Reações adversas graves e como reportar efeitos colaterais de medicamentos antidepressivos. Quem toma antidepressivos deve conhecer os efeitos colaterais de medicamentos antidepressivos e saber quando uma reação é grave. Reações leves, náusea, sonolência diferem de reações graves que exigem ação rápida. Anote horário, dose e sintomas. Isso ajuda o profissional a avaliar o risco. Guarde embalagens, receitas e lista de outros remédios e suplementos. Se possível, registre fotos de sinais visíveis ser opção cutânea. Essas informações aceleram o diagnóstico. A comunicação com a equipe de saúde deve ser direta: ligar para o médico, retornar à emergência ou pedir orientação na farmácia. Relatar reações também protege outras pessoas. A farmacovigilância depende desses relatos. Para entender melhor a urgência de apoio psicológico e organizar a comunicação com a equipe, veja materiais sobre quando buscar ajuda e a importância das relações sociais no acompanhamento. Sintomas que exigem atendimento urgente: pensamentos suicidas, reação alérgica ou convulsões, ideias de se machucar, isolamento extremo ou falar sobre morte são sinais que requerem ajuda imediata. Reação alérgica severa inclui inchaço do rosto, lábios ou língua, falta de ar e urticária extensa. Convulsões aparecem como movimentos involuntários, perda de consciência ou confusão prolongada. Nesses casos, levar ao serviço de emergência imediatamente. Atenção! Se houver risco imediato para a vida, contate o serviço de emergência local ou dirija-se ao pronto-socorro. Como registrar e notificar reações adversas ao profissional de saúde e à farmacovigilância: documente data e hora do início dos sintomas, dose do antidepressivo, outros medicamentos e uma descrição clara do evento. Para notificar oficialmente: 1. Reunir informações, nome comercial e genérico, lote-se disponível, data de início e fim da reação, gravidade e desfecho. 2. Contatar o profissional de saúde que acompanha o tratamento. 3. Registrar o caso no sistema de farmacovigilância do país, por exemplo, Notvisa, Anvisa no Brasil. 4. Enviar cópia do relatório ao médico e ao farmacêutico. 5. Guardar evidências, embalagens, receitas e fotos. Depois de notificar, acompanhar orientações médicas e atualizar o relatório se algo mudar. Para suporte e serviços, ver as opções da nossa equipe e serviços online. Recursos e contatos úteis, procure o médico prescritor, farmacêutico da comunidade e o serviço de emergência local em situações graves. No Brasil, utilize o sistema de farmacovigilância da Anvisa Notivisa, hospitais e unidades básicas também aceitam denúncias. Em Portugal, consulte informação sobre farmacovigilância e reporte. Redes de apoio, familiares e serviços de saúde mental ajudam a acompanhar riscos e prevenir recaídas. Para encontrar profissionais e entender melhor os serviços oferecidos, conheça nossa equipe de profissionais e o trabalho do site em Sobre Nós. Conclusão em poucas palavras, os efeitos colaterais de medicamentos antidepressivos são comuns, muitas vezes transitórios e manejáveis. Existem sinais como náuseas, sonolência, insônia e tontura nas primeiras semanas. A disfunção sexual e o ganho de peso merecem atenção e diálogo aberto com o médico. Não confunda a adaptação do corpo com culpa pessoal. Práticas úteis: anotar sintomas, horários e doses, comunicar ao profissional cedo. Ajustes de dose, troca de medicação ou suporte terapêutico costumam resolver muitos problemas. Para interromper, seguir o desmame gradual indicado pelo médico para evitar a síndrome de descontinuação. Sinais que não podem esperar: pensamentos suicidas, febre alta, dificuldade para respirar, reação alérgica ou convulsões exigem atendimento imediato. Registrar e notificar reações também protege outras pessoas, participe da farmacovigilância. Em suma, monitorar, comunicar e não interromper por conta própria. Com acompanhamento, é possível equilibrar saúde mental e bem-estar. Leia mais artigos e aprofunde-se em Dr. Psi. Perguntas frequentes 1. Quais são os efeitos colaterais mais comuns dos antidepressivos? Náusea, sonolência, insônia, tontura e boca seca. Esses são efeitos colaterais de medicamentos antidepressivos comuns e geralmente melhoram em semanas. 2. Quando devo procurar ajuda profissional? Procure-se aparecer pensamento suicida, falta de ar, inchaço, erupção cutânea ou febre alta. Para sinais graves, atendimento imediato, informações sobre quando buscar apoio ajudam a decidir. 3. O que fazer se houver perda de libido ou disfunção sexual? Fale com o médico. O profissional pode ajustar a dose, trocar o medicamento ou sugerir estratégias farmacológicas e terapêuticas para reduzir o impacto. Terapias como a TCC e a terapia online podem compor o plano de suporte. 4. Como agir se sentir sintomas ao parar o remédio? Não parar de repente. O médico orienta a redução gradual para evitar sintomas de descontinuação. O acompanhamento pode ser feito presencialmente ou por telepsicologia. 5. Como evitar interações perigosas com outros remédios? Liste todos os remédios ao médico. Evite misturar com maois, erva de São João ou alguns analgésicos sem orientação. Para dúvidas sobre manejo de sintomas ansiosos e adequação de tratamentos, veja conteúdos sobre manejo da ansiedade.